45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Olha só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos. Afinal, as indicações são os livros, né, que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar pelo link da Amazon, que eu deixei lá no meu Instagram, você tem um pequeno desconto e também ajuda aqui o projeto do 45 do Primeiro Tempo. O segundo recado, na verdade, é um convite para você assistir o documentário Pausa, O Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burle, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico De Masi, o especialista em criatividade o Murilo Gann, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei o link do filme no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Confere lá e assiste o filme. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que a vida é perfeita na sua imperfeição. Aliás, foi quando entendeu que somente podemos mudar a nós mesmos que ele fez o mergulho mais profundo da sua vida, o interno. Antes de se reencontrar, ele foi visitar também suas dores, que vieram à tona aí depois de um profundo processo aí de depressão, né, numa época em que teve que abandonar, como ele diz, uma das suas grandes paixões, a natação. Eu estou falando do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, medalhista olímpico, ídolo da natação, que hoje dá abraçadas em outras piscinas, a do autoconhecimento. Há pouco mais aí de 10 anos, ele mudou completamente a sua vida e hoje é um instrutor de meditação, mentor holístico, palestrante, mas, acima de tudo, um cara que tem certeza de uma coisa, de que a verdade mora no coração. Tudo bem, Fernando? Pô, que legal, cara, tê-lo aqui no 45.
Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, Patrick, e é muito bom poder falar com uma pessoa que também já vivenciou grandes mudanças na vida, que, por incrível que pareça, né, as pessoas ficam com medo da mudança, com medo da transformação, ficam com medo do novo, do desconhecido, gera ansiedade, gera medo, mas se as pessoas soubessem que aonde mora seu medo, mora seu maior presente, seu maior tesouro, elas mergulhariam de cabeça nos seus medos. Esse é o caminho que eu faço hoje. O que que eu tenho medo? Aí eu vou lá, mergulho nele, não mergulhar de me jogar do bungee jump, não é sobre me jogar do paraquedas, não é sobre medo, medo dessas coisas, medo de altura, apesar de que também me jogo neles, mas o medo interior, medo de, às vezes de um sucesso, às vezes de um fracasso, medo de o que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu pensar isso, se eu disser isso. Esses medos, essas inseguranças, né? Então é nessas questões é que eu venho mergulhando e nadando nos últimos 10, 12 anos já.
Não, que legal, cara. E você tem uma história rica. Além de, claro, muitos que estão nos ouvindo aqui, com certeza conhecem a tua história da natação, né? E hoje você orbita numa outra área, que é muito legal, né, cara? E você pegar toda essa história, tudo isso que você viveu, e ela é muito rica, e eu mergulhei na sua história, porque todos os entrevistados que eu trago aqui já te conhecia como atleta, né? Mas nessa sua nova área de atuação, muito pouco. Cara, eu fiquei impressionado, assim, essa mudança tão legal que você fez, cara, esse olhar tão interessante de vida, mas é o que eu disse na abertura, antes disso você teve que, cara, mergulhar fundo ali nas suas dores, né, cara? E uma delas que me marcou muito e que eu acho que é legal você compartilhar, porque tem muita gente vivendo essas dores hoje, né? Hoje, principalmente em meio a essa pandemia, né? Que pessoas estão perdendo aquilo que tinha, estão precisando se reinventar de alguma forma, né? A vida chacoalhou de alguma maneira. Você foi lá, você mergulhou profundamente e você teve que abandonar a natação, chegou num momento da sua vida que você teve que abandonar. E ali te trouxe, ali te chacoalhou, cara. Fala um pouco desse processo ali que você viveu, Fernando, que acho que é um bom papo, sim, um bom primeiro passo para a gente começar a falar da sua história e da importância da gente visitar essas áreas também, que normalmente a gente mantém longe, meio distante. Você precisou mergulhar ali. Fala um pouco desse processo, que acho que dá para buscar muito ensinamento, cara.
O processo ocorreu quando eu penso em 2005, eu nado meu último mundial e fico na quinta colocação. Eu estava na borda para ganhar a medalha e eu erro uma abraçada bem amadora, bem infantil. Eu dou uma abraçada a mais, era só esticar a mão, o braço, na verdade, e eu chego com o nariz na borda, assim, bem colado mesmo. Então, essa última abraçada a mais me fez ficar na quinta colocação. Eu estava em terceiro, ia ganhar a medalha. E 2004, na última Olimpíada, eu poderia ganhar medalha, nunca vamos saber, porque não nadei a final, mas também aliviei a prova no final, respirei 3 vezes para classificar, muito confiante, e não classifiquei. E ali depois eu vou fazer um exame médico. Foram anos conturbados, 2003, 2004, 2005 de treino. Eu treinava 2 semanas forte, ficava com muitas dores, tinha que parar, fisioterapia, aí treinava de novo, aí parava de novo, aí treinava de novo, aí parava de novo. Não estava conseguindo manter uma constância como eu gostaria. Muitas lesões. E também não queria fazer o exame, né? Para quem descobrir, né? Se eu descobrir, talvez dê zica, vamos continuar aqui, né? E aí, quando deu 2005, eu falei, cara, chega, preciso fazer o exame disso aqui que não está dando mais, né? E quando eu fiz o exame, eu descobri que a minha coluna estava com mais ou menos 82 anos de idade.
Caramba!
9 protusões de hérnia, sendo que eu não fiz a lombar, onde era pior, porque já era tão ruim que eu falei, cara, nem precisa fazer, né? Faz a ressonância em tudo. Aí o que falta para baixo a gente corrige também, porque já está na cara, aqui embaixo está ferrado. E aí eu descobri 9 protusões de hérnia na torácica e na cervical. E a lombar tem as pinçadas que é tocando, você já vê, que é profunda e grudada uma na outra, mas profundas mesmo. E ali o médico falou, cara, você tem uma opção que é parar. Porque se tu continuar nesse ritmo, talvez você vá parar numa cadeira de roda, mas é. Aí eu olhei para ele e falei, acho que já temos a solução, né? Então eu não parei, eu fui parado. E quando eu paro tranquilo, sabendo da minha decisão. Tirei 2006 inteiro, sem treinar na piscina, fazendo físio, refletindo sobre a minha vida, sobre o que eu faria. Se eu queria parar mesmo, o ano do 2007 era o ano do PAN no Rio. Eu já tinha ganho 3 medalhas de ouro consecutivas no PAN, 9 medalhas de ouro. Cara, parar no PAN do Rio é jogar dinheiro fora, né? É jogar todo o dinheiro que ia ter voando em cima de mim, falar que não vou competir. Então, eu tive que tomar essa decisão, uma decisão onde, cara, se eu fosse competir o PAN no Rio, eu não seria verdadeiro comigo, e muito menos com os meus patrocinadores. E eu tinha um patrocinador muito bom já, e a renovação desse contrato era em março de 2007. Cara, era só eu dizer que eu ia continuar nadando, por mais enrolar um pouco, classificar ou não para o PAN, o contrato estaria assinado e eu teria por 1 ano o valor do contrato. Cara, mas essa coisa de ética nunca falhou aqui em mim. Eu sempre briguei pelas coisas que eu acreditei na natação. Muitas vezes era os presidentes das confederações me olhavam até com, pô, esse cara fala o que quer, é difícil controlar, porque eu sempre briguei mesmo pelo aquilo que eu acredito, como eu brigo hoje. Eu acho que a verdade, a tua verdade, ela tem que ser sempre maior e sobressair, com respeito. E ali, naquele momento, eu decidi parar em janeiro. Falei, cara, sou obrigado a parar, não vou fazer isso com meu patrocinador. E fui honesto, falei, cara, não vou mais nadar, não tenho mais condições de ganhar o Pan-Americano, ou gostaria de treinar da forma que eu gostaria. Então, se eu não treinar como eu gostaria, o resultado não vai ser, no mínimo, perto do que eu acho que seria justo, pelo meu potencial, pela minha capacidade. E eu falei, cara, resolvi parar. Então, eu paro. Até aí, tudo certo na minha cabeça. Até aí, beleza, fiz a escolha. Pô, tenho minhas empresas, tenho meus negócios, tinha fama, tinha o dinheiro, tinha as medalhas. Tô sossegado. Só que não foi bem assim.
Eu imagino.
Só que antes de eu continuar ou não tô bem assim, eu vou voltar para a piscina de novo. Nas piscinas, não sei se você lembra, quando eu competia, muitas vezes eu saía da prova assim... A impressão que dá é com muita raiva, né?
Cara, interessante isso que você tá falando. Vai lá.
Então, se você percebe meus olhares antes da prova, a pessoa achava, nossa, ele é arrogante, ele não conversa, ele não fala, cara de bravo. Claro. Ali eu acionava uma das maiores forças que eu tinha, que era a minha raiva. Uma raiva que ela vinha nas piscinas, uma raiva que ela vinha no bloco. Eu canalizava essa raiva, esse poder interior de raiva, e jogava na água. Os adversários, os concorrentes, a arquibancada, a torcida que me vaiava, a torcida que falava assim para mim na empresa, nossa, esse cara não vai ganhar. Eles não souberam o quanto eles foram importantes nas minhas vitórias. Porque eles não sabiam que quanto mais eles me criticavam, mais eu acessava a minha raiva, mais eu trazia aquele monstro que tinha dentro de mim e jogava nas piscinas. Só que um dia as piscinas acabaram. E eu me identifiquei com o nadador. Quem eu sou sem o nadador? Como Deus pode me ver? Como eu gostaria que Deus me visse? Por que que eu vim na vida só para nadar? É muito pouco. Não estou recusando os meus títulos, não estou falando que eu não honro as minhas medalhas, mas é muito pouco fazer aquilo. Não teve sentido algum, nenhum para mim, só aquilo. E aí começou os questionamentos. E ali começaram as dores interiores. A dor, dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu falava, caralho, eu nunca senti isso. Claro. Eu tô falando o Fernando hoje, consciente de tudo que passou. Então, eu tô dando perspectivas do cara consciente, não no momento, tá? Então, já vamos deixar bem claro. Não foi assim tão claro na época. As dores que eu sentia emocionais é porque eu parei de sentir as dores físicas. Porque o que eu fazia? Eu jogava toda a minha dor emocional de escanteio e focava na dor física, treinando, me dedicando, ralando, puxando o limite. Então eu, querendo ou não, era uma droga, era um vício, era maravilhoso, era a minha carreira, mas ao mesmo tempo eu estava embriagado das minhas dores físicas e dos meus resultados para não enxergar as minhas dores emocionais. E fez com que eu ficasse anestesiado das dores emocionais. E quando eu paro, cara, só sobra as dores emocionais.
Perfeito, né?
Porque senti dor no físico nas próximas 3 encarnações só, porque agora eu tô de férias, meu. Chega dessa porra, não quero mais. Hoje eu vou pra academia, curtir a academia, minha saúde. Mas não para sofrer, sentir dor, ir no limite. Cara, hoje eu não trabalho mais com esse limite. Hoje eu trabalho no limite do amor, no limite da leveza, no que eu acredito que a vida foi feita para ser assim. Então hoje eu levo a vida exatamente como eu acredito que ela deve ser feita. Então, naquele momento, era muita dor. E ali eu comecei a beber. Não que eu já não bebesse, eu sempre bebi, sempre gostei. Hoje eu não bebo mais, ó, olha que engraçado. Eu comecei a beber com 14 anos de idade. Eu sempre bebi. Mas ali eu comecei a mergulhar na bebida para anestesiar ainda mais as dores.
Depois que você saiu, depois que você largou, né? Depois que você deixou. Depois...
Só que eu não percebi que eu não estava mais sentindo graça da vida. Eu não percebi que a vida estava sem cor. E ali eu era muito dissimulado. Eu conseguia sorrir para as pessoas, para os meus pais, para os meus amigos. Só que quando eu saía dos locais, eu ia para a minha casa. Cara, na minha casa, puta merda, não fazia sentido algum eu estar em lugar nenhum, muito menos com os meus amigos. Porque eu não queria estar lá. Eu só estava lá de corpo, porque minha cabeça nunca esteve lá com ninguém. Eu já não tinha saco para estar lá. Eu não me sentia digno de estar em lugar algum. Eu queria ficar em casa sozinho, quieto. E aí, um momento, eu vou para um apartamento na praia, que aí todo mundo acha, pô, o cara foi para a praia, tá curtindo a praia, que legal. Eu não botei o pé na rua. Eu fiquei seis meses, eu acho, na praia, bebendo, escrevendo, bebendo, escrevendo, bebendo, bebendo, bebendo e escrevendo. E aí chegou um belo dia, e eu nunca li o que eu escrevi. Eu só fui ler 10 anos depois.
Olha, que coisa.
E muito do que eu escrevi estava canalizado para o que eu vou viver hoje. Porque eu vivo hoje. Só que eu nunca li naquilo. Só que um belo dia aconteceu um milagre. Eu deixei uma página do texto, com uma página grande de A4, com duas frases separadas, no meio daquela zona de folha que eu escrevi a noite inteira. Uma zona. Só que no meio tinha uma página. Aí eu leio. E essas frases estão tatuadas no meu braço direito e no meu braço esquerdo. A primeira frase eu postei hoje no meu Instagram. Eu sei que o programa vai no ar depois, mas eu postei hoje. E todas as pessoas que vão nas minhas vivências, nos meus cursos, algumas das pessoas que vêm fazer terapia comigo, elas falam essa frase: nossa, eu estou me sentindo preso num casulo, como se eu quisesse sair. E a frase é: entrar no casulo, virar larva e voltar a ser. Eu só fui me tocar agora, esse ano, quando eu estava gravando meu curso de consciência, de expansão de consciência online, que eu gravei um curso que eu vou lançar no que vem, de 8 horas de vídeos. Vai ser uma mentoria, vai ter aulas semanais, presenciais, online, ao vivo. Eu só me toquei na hora que eu estava falando essa frase no curso, cara. Isso eu tatuei em 2009. Voltar a ser. Puta que pariu, a ficha caiu. Era tudo que eu queria, era simplesmente voltar a ser. Trazer essa essência, esse meu ser, que sempre esteve aqui, nunca esteve em lugar nenhum, nunca foi a lugar algum e nunca vai a lugar algum, porque não tem aonde ir. E aí eu redescobri ele. E eu ficava buscando essa porra fora. E depois que eu me toquei, caralho, prazer. Você sempre esteve aqui? É, eu sempre esteve aqui com você. Nunca te abandonei. Sempre estivemos do seu lado. Tanto eu, como meus guias, meus mentores espirituais, a unidade, a minha essência, a minha divindade, sempre esteve comigo. Nunca fui para lugar nenhum e nunca vai a lugar nenhum, não tem para onde ir. E aí eu, putz, que sacada, meu, mas isso foi agora, né? E a outra frase que foi a que me levou ao uau, preciso de um psiquiatra, 3 psicólogos, preciso fazer terapia holística, preciso buscar tudo de curso no mundo, foi essa frase aqui. Enquanto durar a paixão, que dure a vida. Meu Deus, quando eu li essa frase, eu falei, deu merda. Tem alguém muito mal aqui. Esse momento foi o momento que eu falei, caraca, eu tô em depressão, eu tô muito mal, eu tô pensando em tirar minha vida como uma das opções. E eu falei, isso não é uma opção. Eu tenho uma filha de... Putz, eu tenho que fazer o cálculo aqui, mas uma filha de 21 anos, eu acho, ou 18 anos, 16 anos, agora tem que fazer o cálculo, quando foi a época, 2008, Ela nasceu em 96, de 20. Não, de quantos anos ela tinha?
96, ela nasceu?
Ela nasceu em 96, era 2009. 25,
né? 25.
15 anos. 13, 14, 15 anos,
ah, 2009,
por aí.
É, por aí.
Cara, foi um desespero. 13 anos, uma menininha. Eu falei, não. Para isso, eu tenho duas chances, então. Atirar minha vida não é o caminho. Então, vamos sair dessa depressão agora. Aí eu liguei para um psiquiatra em São Paulo, liguei para três psicólogos, cara, fiz três tipos de terapia, cada um de diferente, de approaches, né? Comecei a fazer, comecei a conversar, comecei a olhar, comecei a fazer meditação, comecei a fazer curso pelo mundo inteiro. E aí, em 2016 só, me deu um... Já não estava mais em depressão, já tinha casado, já tinha nascido minha outra filha. Só que em 2016, não, foi depois, foi antes mesmo de 2016, cara. Foi, minha filha nasceu em 2013, não, foi 2016. Ela tinha de 2, 3 anos de idade. E eu estava dando uma bronca nela, na Brenda. E ela riu da minha cara. Mas um bebezinho, um toquinho, cara, um toquinho. Eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, mas tanta raiva, que ela tinha um patinete daqueles grossos de plástico. Sabe aquele patinete? Eu fiquei com tanta raiva, peguei o patinete na frente dela e quebrei no meu joelho. Meu, é muita força. Naquela hora eu falei, nossa, com essa raiva eu posso matar um ser humano. O que é isso? Quem é esse monstro? E aí eu sentei no sofá da minha casa. Cara, eu não gostei do que eu vi. Não gostei de ver o que eu era capaz no descontrole da raiva. Aí eu falei, nossa, tem mais coisa. Eu ainda não vi tudo sobre mim. Tem muito mais coisa aí no porão que eu ainda não sei. E ali eu comecei um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, e fui navegando, e navegando, navegando, navegando. Redescobri o monstro, aceitei, acolhi o monstro, brincava com a Brenda, até hoje eu brinco com ela, olha, o Hulk tá vindo, hein, Mel? Então, eu botei uma coisa lúdica, cara, eu brinquei com isso, e isso é uma das coisas que eu faço hoje nas minhas terapias com as pessoas, quando eu atendo, é que muitas vezes é importante a gente... colocar um cartoon, colocar um personagem, desmistificar aquele monstro e botar uma forma lúdica nele, de brincadeira, porque quando ele se torna conhecido, você já não tem mais medo dele, você só precisa controlar. Então eu brinco com a Brenda. Nossa, o Hulk tá vindo. Aí quando eu não percebo, ela mesmo falava para mim, pai, você tá falando mais alto, sua respiração tá mudando, o Hulk tá vindo. Eu, hã? É verdade. Eu vou pro meu quarto, vou respirar e acalmar o Hulk. Aí eu ia pro meu quarto, meditava um pouquinho e voltava para conversar com ela e voltava de um outro lugar, de um lugar de muito mais amorosidade, um lugar com muito mais amplitude e clareza. E não aquela raiva que você só vê e, na verdade, não vê nada. Você só externa aquela raiva, reagindo ao mundo e não percebe que não é sobre o outro, é sobre mim, é sobre as minhas dores. E aí eu comecei a perceber isso tudo. E comecei a dar tanto valor à minha depressão, que para mim é um dos momentos mais lindos da minha vida.
Cara, o Fernando, te ouvindo assim, cara, primeiro que é muito bonito, né, cara, a forma como você conseguiu enxergar, né, desde o comecinho lá da tua resposta, cara, na piscina, a forma como você depois conseguiu olhar para você mesmo, é como se você desse um zoom out, né, para aquele momento ali, falei, cara, olha como eu reagia, porque o que é interessante, você não está negando a sua história, pô, a natação te deu tudo, você foi um cara, né, um ídolo nacional, conquistou muita coisa, foi importante num determinado momento, mas a coisa que mais marcou na tua resposta é assim, eu não sou aquilo só, aquilo sou eu, mas eu não sou aquilo só, né, tem mais coisas, né, E se dá conta, né, da sua relação, né, com tudo que acontecia com você, a forma como você canalizava isso para conquistar os seus resultados, tudo isso fez parte. Né?
Depois, quando você para e entra nesse processo, que aí começa a ficar muito rico a tua história, porque é interessante, hoje você é um instrutor, hoje você também ajuda as pessoas nos processos de desenvolvimento delas, mas qual que é a grande riqueza? O que você viveu, né? Você passou por isso e você está dizendo algumas coisas que eu acho interessante. Primeiro, você não vai mudar se você não sentir. Então tem aí uma coisa, sentir, você sentiu, cara. A gente precisa sentir um pouco, porque, na verdade, a gente foge, né? A sua fuga naquele momento ali foi, cara, vou beber, vou aproveitar um pouco essa fama, apesar de eu não estar nas piscinas, mas eu acolhi uma fama durante muitos anos e foi. E aí você foi vendo que não é, né? Porque uma coisa que eu falo muito, Fernando, e eu queria também te ouvir, cara, a gente pode mentir para qualquer um, mas a gente não mente para a gente, né?
Por isso pra que a gente fala...
A gente
pra
é
Deus,
mente, né, cara? É, exato, né?
Deus está vendo tudo. Quem é Deus? Onde está então, Deus? Então, no seu coração.
Então, é muito...
A gente pegar procurar Deus fora, mas Deus está dentro.
É. E se Deus está dentro... os outros, tudo, né?
Tudo. Não tem como mentir para ele, meu. A gente não mente para gente. A gente pode mentir para qualquer um, menos para gente.
Exato, exato. Então, é muito interessante e muito vivo, cara. Isso que você está dizendo. E aí você trouxe várias coisas que eu achei muito interessante, não é sobre o outro, é sobre você. A gente tem sempre uma tendência, né, de achar que os nossos problemas estão ligados ao chefe, à mulher, ao marido. Não, é tudo está em você, cara. Como isso reverbera em você, a parada está aí, né? Esse é o mergulho interno. E aí, Fernando, cara, já a partir de tudo que você começou a viver nessa sua busca, cara, e aí eu queria te ouvir, você foi sutilizando, né, as coisas, né? Hoje você faz meditação durante muito tempo, o que, que você encontrou nesse Fernando mais sutil, cara, nessa coisa que se conecta com aquilo que muitas vezes não se explica, que a própria ciência não explica, né? Porque ela racionaliza tudo. Você foi, e eu sei que você teve suas buscas, né? Você foi para o México, você teve com o xamã, você foi se abrir, cara. Você colocou um pouco a sua vida a entender essas coisas que se utilizam. O que, que você pode trazer, cara, do que você enxergou e de como que isso conduz um pouco a sua vida hoje? Estou muito curioso para saber desse seu processo também, cara.
Ela se resume hoje em uma frase. Na verdade, é uma frase ou duas, né? Seja feita a sua vontade, não a minha. Se resume a entender que humildade não é não ter posses, que humildade não é aceitar um elogio, que humildade não é você falar, não sou tão bom, não. Né? Que é isso. Humildade é você compreender a sua pequenez e as suas limitações perante a vida. É se render às forças da vida e saber que você não vai poder mudar o mundo como você gostaria e que sim, eu posso transformá-lo dentro das minhas limitações e possibilidades. Essa é uma oração que eu falo para mim todos os dias. Eu me rendo às forças da vida, eu reconheço minha pequenez, sei que não vou poder mudar o mundo como eu gostaria, mas sim, posso transformá-lo dentro das minhas limitações e possibilidades e que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu compreendi que eu tinha muitas perguntas sobre a vida, sobre o propósito. E acabei encontrando mais perguntas. Só que no fundo eu encontrei uma resposta que serve para todas as perguntas e que me deu paz, que me trouxe plenitude, unidade. A resposta é, eu jamais vou ter as respostas, pois na minha mente limitada, eu, parte do todo, fractal dele, jamais vou poder compreender a dimensão do todo, do absoluto. Então, a ti entrego a minha vida a servir em ti, por ti, para ti, pois é o único caminho. E com isso, a minha vida passou a ser sincrônica. Eu entrei na sincronicidade da vida de uma tal maneira que eu não me preocupo mais em fazer. O fazer acontece junto com o acontecer, eu faço. Alguém vem aqui, fala, cara, eu tenho um cara que pode falar com você, o Patrick, aí eu, cara, passo o contato, não tem problema. Se tu tá me recomendando, vambora. Mas eu não tava procurando escrever, mandar, divulgar, usar a imagem para conseguir. Não, tudo na minha vida hoje, ele acontece e eu faço ao mesmo tempo, eu faço e acontece. É muito de entrega, é uma entrega tão grande que hoje eu vou tirar um ano, e eu estou tirando um ano, a pedido dos meus mentores, dos meus guias, dessa conexão, um ano viajando o mundo, todos os grandes portais, todas as grandes pirâmides, fui para o Egito, fui para o México. Isso é uma entrega, cara, porque você tem que parar de escrever teu livro, você tem que parar, no caso, de trabalhar. Eles me pediram, esse ano eu fiquei sem atender pessoalmente, porque eles me pediram um ano. E agora, depois dessas últimas duas viagens, eles me liberaram de novo a voltar a trabalhar. Falaram, não, agora você já está pronto de novo, você já mudou as tuas visões sobre ti mesmo de novo, sobre a vida. Porque o que eles queriam... que eu compreendesse nessas caminhadas ainda mais sobre o Fernando e compreender que tudo que eu acreditava sempre está em mutação, sempre pode estar aberto à transformação. Então, a minha mente hoje, ela é muito aberta para curiosidade, como uma criança. Eu posso te falar algo, daqui uma semana, duas, eu não tenho a mínima vergonha ou problema de chegar. Cara, cheguei numa conclusão totalmente diferente daquela porra. Aquela lá é antigo. Hoje eu penso assim, porque eu sou assim. A vida, ela é assim. A vida, ela é mudança. A vida, ela é constante. A vida, ela é feita de altos e baixos, expansão e contração, expansão Exato. E contração. O nosso coração pulsa, expansão e contração. Nosso pulmão é expansão, contração, expansão, contração. O nosso coração pulsa altos e baixos. Quando ele morre, ele para. Se você para na vida, você morre. Desculpa, entrou alguma ligação aqui de alguém querendo...
Você estava dizendo que se você para na vida, você morre, né? Acho que...
E aí parou a ligação aqui, você está vendo?
Já que estamos falando... Olha aqui, com sincronicidade, cara.
Você quando sabe para, que... morreu, o Fernando já não estava mais presente. Se o Fernando não está presente, o Fernando está morto. Se o Fernando não está presente, ele está morto, mesmo pulsando o coração. Por isso o estado de presença é tão importante, eu preservo ele ao máximo no meu dia, se não 24 horas por dia hoje. Eu busco incansavelmente me observar. Por exemplo, muitas vezes eu saio de uma palestra, de um evento, de um encontro com amigos. Cara, eu chego em casa e vou meditar sobre o que aconteceu. Essa semana eu encontrei, e aí fiz o jogo da vida, o Mahalila, e caiu exatamente o que eu estava vendo na meditação. Aquela criança que eu olhei no porão, que era insegura, ela voltou à tona em alguns momentos, em algumas frases. Num evento que eu participei, eu falei, você ainda tem isso, é? Ainda está à tona? Oba, vamos observar mais, vamos cuidar mais. A quem você está querendo provar alguma Exato. Coisa? E ali, cara, foi tão lindo, porque eu não tive vergonha de olhar, não tive vergonha de olhar para mim mesmo em terceira pessoa, que é como eu faço, né? Eu me olho em terceira pessoa, e quando eu me olho em terceira pessoa, não tem peso nenhum, porque é um ser que está ali, não sou, não existe eu, não existe apego, é simplesmente... um algo que faz, porque não sou eu, O eu é muito maior do que isso aqui que eu represento hoje, esse que eu estou. A minha essência ela é muito mais grandiosa, muito mais sábia do que esse corpo limitado aqui no qual eu estou. Então, eu não me apego ao que eu, nessa forma, hoje, faço ou deixo de fazer. Tudo é escola, tudo é aprendizado. Nós estamos aqui para experienciar, para vivenciar tudo que nos é possível dentro, de novo, das nossas limitações, do nosso momento, das nossas possibilidades. Então, com isso eu tenho o quê? Leveza para mim, um olhar mais amoroso e de maior compaixão, até mesmo de maior misericórdia com o próximo, porque eu me vejo no próximo. Eu vejo no próximo eu, Fernando, de 10 anos atrás, o Fernando de 2 meses atrás, de 5 anos atrás, e eu percebo que cada um está no seu tempo.
Exatamente. Isso é uma coisa... Cada um tem seu tempo, né? Mas todos nós, de alguma maneira, como você falou, né? Estamos sempre... Tá sempre a vida é movimento, né? É o que você falou, não tem parada. A vida está sempre movimentando. Cada fase da sua vida, você está em algum momento, né? Mas... E é interessante você estar sempre conversando com você. E você disse uma coisa que eu acho interessante, até para compartilhar quem está nos ouvindo aqui, você falou um pouco esses altos e baixos, né? Que a vida tem os seus altos, tem os seus baixos, contração, retração, né? É interessante a gente olhar, quando está lá em cima, não achar que também tudo é uma maravilha, viver uma empolgação, não que você não precisa viver empolgação, mas não achar que tudo é aquilo, daqui a pouco vem, cai. Quando cai, também não achar que tudo acabou, né? Que daqui a pouco, sabe, é achar um pouco essa linha entre lá em cima e lá embaixo, não achar que tudo é perfeito quando está lá em cima e tudo é uma porcaria, tudo é uma merda quando está aqui embaixo. Né? Acho que achar esse meio termo é bom, né? E acho que é um caminho para a gente também não criar aquelas expectativas, não que você não tenha. E aí é viver, né? Que você falou que não tem, acho que foi, não sei se foi essa frase que você disse, mas algo nesse sentido, né? Que não existe fim, né? Existe um caminho aqui, né? Você vai estar sempre caminhando, não tem chegada, né?
Uma coisa muito... Se a gente estivesse conversando aqui, e não é o caso de você falar isso, mas se você chegasse para mim assim, vamos fingir que eu fosse um mestre guru e você viesse até mim hoje e viesse me perguntar, mestre, cara, eu sou um cara, você considera uma pessoa consciente hoje, eu sei que você se considera, dá para sentir nas suas conversas, no seu podcast, nas suas trocas. Se você chegasse para mim hoje e me perguntasse, porra, mestre, em que lugar eu tô hoje? Quantos passos, quantos degraus eu ia falar... Você está no primeiro passo. E não ia falar mais nada, ia te deixar ir para casa. Você ia ficar puto comigo, falar, porra, eu tô 10 anos nessa merda, buscando, caminhando.
Você vai falar, caralho, que eu tô no primeiro degrau, pô.
Como no primeiro degrau? Como que eu tô no primeiro passo? Porque todo dia de manhã, você tá no primeiro passo, não existe segundo. Todo dia é o primeiro passo, porque todo dia é novo. Todo dia é uma nova experiência, vai ser uma nova consciência, vai ser um novo aprendizado. E quando você percebe isso, você para de se preocupar em chegar no 20º passo, porque todo dia é um, porque todo dia é o presente, então só existe um passo. É o passo presente, é o passo presente, é o passo presente. Porque senão você esquece da caminhada e você tem um objetivo de chegar num fim. O fim é a morte, porra.
Exatamente.
É. Para todos. Então, o objetivo nosso é caminhar. Se é caminhar, então, é um passo de cada vez. Então, é sempre o primeiro passo. Porque se tudo é dois e correr esses passos, você perde o presente.
Que legal. Muito legal. É isso mesmo. Exatamente. Bem sábia essa colocação. Achei interessante. E, Fernando, isso passa, cara, por soltar, né? Sabe soltar? Porque há pouco você falou um pouco de sincronicidades, né? Que as coisas vão acontecer. Por exemplo, a gente está aqui conversando porque o Nixon Gabriel do Jogo da Vida falou: pô, fala com o Fernando, tem tudo a ver com o seu podcast, não sei o quê e tal. E estamos aqui, quer dizer, ele linkou, abriu o jogo para você, reverberou para você, como reverberou para mim, ele esteve aqui em casa. E aí ele fez. Isso é sincrônico, né? É aquela coisa que um vai linkando ao outro, e acho que passa por essa palavrinha e eu queria te ouvir de novo, que é o soltar, né? Solta. Por exemplo, se a gente está enfrentando um problema difícil agora, eu sempre trago esse momento que a gente está vivendo por conta da pandemia, apesar de aparentemente as coisas estarem caminhando melhor, mas a gente ainda está naquela cauda do furacão, né? Todo mundo tem. É difícil você ver alguém que não precisou se reinventar, né? E, então, tem momentos que a gente está e se apega naquilo que tinha, e a vida está conversando com você para outras coisas, mas você se apega, né? O quanto é importante, Fernando, pela sua experiência, pelo que você vive, cara, e que tipo de colocação você traz para as pessoas que estão vivendo isso, para aprender soltar, cara? Porque eu sei que é difícil soltar, é difícil, não é fácil, mas não tem onde. Eu não consigo ver outro caminho senão esse, mas é difícil. Que tipo de colocação você traz, cara? Porque lida com medo, com incerteza, com tudo isso que você viveu de alguma maneira, né? Fala um pouco sobre isso, cara, que eu acho demais.
Eu vou tentar não ser tão o Fernando de hoje, tá? Porque senão fica uma coisa muito difícil de ser...
Boa, boa. Tá, legal.
Ser prática, né? Porque se eu falar do Fernando de hoje, eu tô com as minhas mãos abertas. Então eu não possuo mais nada. Eu entendo que eu não possuo mais nada. E quando você faz isso, é o que Cristo falava. Os humildes de coração entrarão no reino dos céus. Humilde é porque você não possui mais nada. Não é sobre ter ou não ter os bens materiais. Eu tenho uma casa maravilhosa. Eu tenho um apartamento maravilhoso em São Paulo. Não é sobre isso. É sobre não possuir nada. É quando você pega algo para você e você quer reter. Isso é apego. Outra coisa é você pegar, mas não se apegar. Por exemplo, eu pego essa xícara de chá. Eu peguei na minha mão, eu estou tomando. Eu posso pegar ela e largar ela aqui e quebrar. Eu não tenho apego a ela. Ah, minha filha que me deu. Não importa. Se quebrou, é porque tinha que quebrar. Porque, vamos lá, por isso que eu quero agora trazer para a coisa mais comum. Se a gente conseguir entender que a vida, nesse plano, na Terra, é sobre ensinamento, sobre aprendizado, sobre experienciações, a gente entende que a dor faz parte dessas experienciações. Perfeito. Se você foge da dor, você não experiencia a dor. E se você não experienciar a dor, não entender ela como simples mensageiro, é a mesma coisa você chegar... Eu vou dar um exemplo bobo, mas um exemplo simples, que muitas pessoas já viveram. Você está no avião, no aeroporto, e dá aquele caos no aeroporto, seu voo é cancelado, e você fica louco que o voo não vai sair, e você vai perder sua reunião, você não vai fazer sua viagem. A pessoa do balcão, ela é xingada, ela é quase agredida. A pessoa do balcão, ela só recebe uma mensagem ou no celular ou no computador. Ela só é a bendita do mensageiro. E você quer matar o mensageiro que está te trazendo uma notícia. Exato. É a mesma coisa o carteiro chegar com uma fatura de uma multa e você querer matar o carteiro. Caralho, ele só te trouxe a multa. Ele não é o cara da multa, ele só te trouxe a multa. A dor é a mesma coisa. Ela está trazendo uma mensagem. O que você tem que aprender com ela? Por exemplo, no esporte, eu tinha dor no ombro, dor na coluna. Quantas vezes o meu corpo falou, cara, para. Para, tira o pé, desacelera. Para, teu corpo não vai aguentar. Ah, você não vai fazer? Você não vai me escutar? Então eu vou te parar.
Exatamente.
E aí o corpo te para por estresse, te para por ansiedade, te para por uma doença seríssima, te para, muitas vezes, a vida te para, te tirando o emprego, a vida te tira a saúde, a vida te dá um Covid, te tranca em casa. A vida, ela é como é. Então, o primeiro ensinamento, a vida é como ela é, aceite. Como ela é, exatamente como ela é aqui e agora. Você está feliz com muito dinheiro? Ela é assim agora. Amanhã, exato, você está sem dinheiro? está doente, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, ela é exatamente como ela é. Agora, a questão é, o que você faz com essas coisas que te acontecem? Não é sobre os acontecimentos, é sobre o que você faz com elas. Você é grato? Você olha para os aprendizados? Ou você foge? Ou você corre? Ou você se anestesia e não entra em contato? Se você não entrou em contato, cedo ou tarde, você vai ter que entrar em contato. Porque ela vai te trazer. Porque você não passou de ano, a escola ainda não acabou. Se não for nessa vida, para quem quiser acreditar, na próxima, você vai trazer elementos que você não passou de ano nessa vida. E você pode até não lembrar, que esse é o objetivo desse plano, é não lembrar de nada. Mas, entendendo que a vida é como ela é, se você tiver essa gratidão, mesmo que seja forçada, porque para mim foi forçada por muitos anos, se force a falar, nossa, eu sou grato por esse caso, bati meu carro, ah, eu sou grato. Agora eu tenho que aprender. O que, que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que depois de um curso de 3 horas de meditação, eu vou estar muito aéreo. Então, eu vou pegar um táxi, vou chamar um Uber. Por quê? Porque aí eu vou nesse estado de graça para minha casa em paz. Eu não estou disponível a prestar atenção nos movimentos dos carros, do farol abrindo e fechando. Então, eu aprendo a lição através do meu erro, para não repetir de novo. Causou uma dor? Claro que causou a dor financeira. Pô, bati meu carro, deu um prejuízo enorme. É uma dor financeira, que causa uma dor emocional de estresse, que você sabe que você vai gastar da sua reserva, ou muitas vezes você gasta o que você não tinha. Essa é uma dor. Mas essa dor me trouxe uma lição. Lição dada é lição aprendida, porque eu não quero que repita. Eu vou dar um exemplo simples aqui, se você me permite. Já estamos em 2021, meu Deus do céu. Em 2019, a pandemia foi em 2020.
Começou em 2020, em março de 2020. Em
janeiro de 2020 mesmo, estava certo. Ufa, não passou tanto tempo assim a quarentena. Eu estava achando que já era 2 anos e pouco. Parece 2 anos e pouco.
Parece.
Em janeiro de 2019, eu ia comprar uma casa no bairro de Cotia, em São Paulo, no condomínio da minha filha mais velha, Isabela. Eu, antes de entrar na casa, eu estava com a Isabela no carro, eu medito, me conecto com os meus guias espirituais e peço, me dê um sinal. Mas eu não quero um sinal só de sentir, eu quero um sinal físico, eu quero ver, eu quero tocar nesse sinal. Eu entro na casa, eu olho para minha filha Isabela e falo, uau, essa é a casa. Olha que paz, olha os 4 elementos dentro da casa, a terra, a água, o fogo, o ar. Meu Deus, chego para a dona, eu não tinha nem entrado na casa direito, ela fala, eu construí um templo de meditação e cura. Eu falei, é aqui. Mesmo assim, eu queria um sinal físico. Quando eu olho na parede do quarto, do corredor, indo para os quartos, tinha um quadro. O quadro era exatamente uma aula que eu tinha feito há pouco tempo atrás com o xamã, meu amigo. 5 minutos antes, eu tinha feito uma aula com ele. Cara, o quadro expressava a aula. Não tem hipótese, aquela é minha casa.
É muito louco isso, cara, porque é conversa, né? E na hora te pega assim, é isso, acabou.
É isso.
Ficar atento a esses sinais, né? Mas vai, continua.
Então, agora vem a parte bacana da história. A casa é minha, tem todos os sinais. Eu pedi para os meus guias, para os meus mestres me mostrarem algo físico. Tinha. Eu ligo para meu pai, ligo para os meus corretores da Bolsa. Todos eles falam, não, é um elefante branco. Em Cotia você não vai conseguir vender depois, não vale a pena. agora a bolsa está subindo. Eu falei, cara, eu estou sentindo que a bolsa vai cair. Eu estou sentindo que a bolsa vai despencar. Não, deixa seu dinheiro. Só que a minha aplicação era D mais 30, tá? Se eu tiro hoje, o dinheiro só entra na conta 30 dias depois. Passa 15 dias, 20 dias, eu não tenho como comprar a casa. Meu dinheiro estava todo investido em D mais 30. Minhas reservas que eu guardei durante 30 anos de natação. Toda a minha reserva. E aí, um belo dia em fevereiro, eu chego para os caras, o Covid já estava começando. Eu falo, meu, essa bolsa vai cair, vai despencar, vai dar merda. Eu quero tirar todo o meu dinheiro. Não, não, tira não. Eu falei, cara, quem manda nessa coisa sou eu. Tira tudo. Tirei. Passa 10 dias, tudo ótimo. Passa 12 dias, a bolsa começa a cair, 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 cair. Quando o dinheiro entra na minha conta, cai no pico do mínimo. Eu perco 40% de tudo que eu guardei na minha vida. Só que o mais engraçado foi o que você faz quando a bolsa está caindo e você vê seu dinheiro 10% num dia, meu irmão. Tudo que você guardou. Todo mundo me ligava. Meu Deus, você viu? Meu Deus, eu falava. Tudo bem. Tá tudo certo. Tem algum aprendizado aí? Primeiro aprendizado é eu tenho que me escutar e não escutar os caras que trabalham com a bolsa. Eu tenho que escutar meu coração. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo, o dinheiro era meu. Quem tinha que decidir era eu. Eu sou responsável por não ter tomado a decisão. Então, eu não tenho o que falar. Eu decidi escutá-los. Então, a responsabilidade é minha. Segundo, eu sou grato. E todo mundo me olhava, você é louco, 10% hoje, no outro dia mais 5, no outro dia mais 10. E eu sou grato. Primeiro, por um motivo. Se eu ganhei, eu sei ganhar. E se eu ganhei, eu ganho de novo e ganho em dobro. Não tem problema. Não tem problema com isso. Eu sei ganhar. Se eu ganhei uma vez, eu sei o caminho e vou ganhar de novo. Em paz, o tempo todo. Só que tinha um aprendizado que eu não tinha visto. Só quando o dinheiro entrou na minha conta. O dinheiro entra na minha conta, eu pego ele. Aí é 40%. Mas 40% quanto é? Aí eu pego o total, diminuo pelo que eu tenho e dá um X valor que eu perdi. Chuta quanto foi exatamente.
O valor que você precisava?
Da casa.
Certinho. Caramba, bicho, que loucura, né? É muito louco.
Você me pede, você não me escuta, você vai aprender a me escutar.
Exatamente.
Ou vai aprender a não pedir, cabeçudo.
Cuidado com o que você pede, né?
Sabe onde eu moro hoje?
Cotia.
Em Cotia, numa casa alugada, porque eu não tive dinheiro para comprar a casa. No mesmo condomínio da minha filha.
Isso é demais, né? Cara, é muito... É que, sabe o que é, Fernando? Essas histórias, para mim, são as que mais valem, cara. Porque é o que você falou. A vida conversa com você o tempo todo. Isso é uma frase que eu sempre uso. A vida conversa com você o tempo todo. Mas não tem um minuto dela. Ela não está conversando com você. Né? E é muito rico isso que você trouxe, porque e você trouxe na prática. E o que, que é o mais legal? Você se deu conta, né? Porque muitas vezes a gente não observa. A gente acha, e fica. É aquilo que eu falo. Quando você traz para a tua vida, começa a observar as coisas, tudo tem um sentido, né? É muito louco, rapidamente, assim, que acho que é interessante compartilhar também com quem está ouvindo, que a gente está falando de soltar, né? Cara, quando eu produzi o documentário, Pausa, eu fiz, até escrevi um artigo essa semana para a minha coluna da revista Vida Simples, falando um pouco disso. Quando eu fiz o documentário, eu queria usar a música do Lenine, como base do documentário, que é aquela música Paciência, do Lenine.
cara, mas eu produzi, eu roteirizei o documentário, editei tudo, mas eu não me liguei, passou meio batido, você precisa de direitos autorais, né? Você precisa, tem todo um processo, cara, mas eu não me liguei. E levei lá para a equipe da Panflix, a produtora, para montar, e falei, ó, quero usar essa música, vai ser assim, assado. Cara, mas tem direitos autorais. E como era um grupo de comunicação forte por trás, o empresário, cara, pediu uma grana ali, X, era um projeto autoral, eu falei, cara, não vou, não vale, assim, não é interessante, eu queria muito aquela música. E era uma sexta-feira, Fernando, era uma sexta-feira, quando chega o preço que o empresário queria para usar aquela música como base do documentário. Eu falei, cara, é muito alto, não vou, não vale. Fiquei puto na hora. Porra, como assim, cara? Construí todo o roteiro. Era uma sexta-feira. Eu falei, quer saber? Falei pra equipe. Falei, moçada, fim de semana, deixa ver o que vai rolar. Segunda-feira a gente volta a conversar. Cara, no sábado, no dia seguinte, eu tava voltando de um almoço com a minha esposa aqui, andando pelo bairro, me chega um WhatsApp de uma amiga minha, cantora, dia das horas vagas, jornalista e tal, mas ela aproveitou esse momento de pandemia e compôs uma música, cara. Ela é cantora, canta muito bem. Falou, cara, hoje, ela nem sabia que eu estava fazendo documentário, ouça essa música aqui, cara. O que você acha? Cara, eu cliquei, Fernando, comecei a ouvir, numa rua, por um MP3, comecei a ouvir. Comecei a arrepiar meu corpo inteiro. Era a música do documentário, parece que ela tinha assistido e compôs uma música pro documentário. Falei, cara, é a música. Olha o universo. Falei, cara, não vai ser a música do Lino, que já é conhecida. Vou trazer uma música nova, que parece que foi feita para o documentário, cara, no dia seguinte. Você entende a riqueza do que eu estou dizendo? E acho que é legal compartilhar isso com quem está nos ouvindo aqui, porque você trouxe uma história, eu estou trazendo uma outra para dizer o seguinte. Está tudo bem, cara. As coisas vão acontecer. Pode estar uma merda, você achar que é uma merda, mas não existe a merda. A merda é tudo uma questão de ponto de vista. Então,
exatamente.
Isso é legal, cara.
Muito lindo, porque você vê que as pessoas notam quando a vida está sincrônica, porque elas saíram da sincronicidade. É. Porque quando você se permite estar no flow, a vida ela é sincrônica o tempo todo, ela está acontecendo o tempo todo, ela está movimentando o tempo todo. A correnteza ela está ali o tempo todo no rio.
Exato.
Você sai dela e vai para a margem. O objetivo é ficar no caminho do meio, ali, fluindo com ela, sem ir para as margens do rio. Que as margens do rio nada mais é do que a tristeza e a felicidade, quando você vai para os extremos.
É isso.
Fica no meio. Fica sabendo que um dia você vai estar bem, agradável, um dia vai ser desagradável, um dia vai ser agradável, um dia vai ser desagradável, mas fluindo com o rio em movimento o tempo todo.
Exatamente.
Para você viver 100% da vida, e não só 50%, né? E a tua história comprova. É. Meu, calma. Na hora eu fiquei nervoso, ok, tá tudo certo. Na hora, a nossa visão ela é tão pequena, tão restrita a esse ponto. Quando você muda a vista do ponto, você começa a enxergar um pouquinho mais.
Né?
Mas mesmo assim, a gente não vai conseguir entender o propósito da dimensão do todo lá na frente. Não tem como. A nossa mente não é capaz de compreender o propósito divino para essa experiência.
Exato.
Só quando a gente experienciar mais e mais tempo. A gente olha para trás e fala, nossa, lá atrás, quando eu tive depressão, fez sentido. Quando eu olho para 93, 94, 96, 98, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, eu percebo que a vida se repetiu em 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019. Para quê? Para que agora, quando eu fizer 49 anos, que termina meu sétimo setênio, dos 49 em diante, a minha vida vai ser tão maravilhosa, tão diferente. Por quê? Porque eu consegui olhar para trás, rever os passos e ver que, opa, passei de ano. Eu passei de ano. Hoje eu me considero um campeão. Hoje eu me considero medalhista de ouro olímpico, mas não como atleta, não como ser humano.
Exatamente.
Então eu sei que os próximos anos da minha vida, quando eu fizer 49 anos, eu não vou precisar zerar tudo e repetir a escola de novo, porque é assim que funciona. Se a gente pensar, são 7 setênios, depois repete tudo de novo. Se você não aprender as lições, Então, eu já aprendi as lições e eu repeti as lições, eu consigo perceber as nuances dos medos, das inseguranças. Cara, em cada fase da vida é diferente? É diferente. Mas é sobre o mesmo aspecto.
São os então, as oitavas, né?
Agora é uma oitava acima.
É uma oitava acima. Cara, é muito, muito legal. Porra, Fernando, cara, a gente está caminhando aqui pro fim do nosso papo. Nem vi uma hora de conversa, cara. Porque eu acho que a gente estava num flow, né? Acho que a gente estava numa conexão
não, muito... Para te falar a verdade, parecia que tinha dado uns 25 minutos, meia hora no máximo.
Eu tenho uma hora falando. Porque eu acho que a gente entrou numa vibe muito boa. E essa energia que eu sempre tento trazer aqui pro podcast. E acho que a gente poderia ficar falando... muito mais, cara, mas estamos caminhando aqui para o fim. E é uma marca, Fernando, do podcast, cara. E eu estou curioso para saber, afinal, sei que você também é um buscador, você está sempre lendo, se instruindo, né? Não no sentido do intelecto, mas de vida mesmo, né? De compreensão do que vale ou não a vida. É uma marca aqui do programa que o convidado indique, né? Um livro para compartilhar com as pessoas. E por que que você acha esse livro legal? E depois uma música, cara, uma música que te marcou, uma música que você acha interessante também para encerrar a nossa versão podcast. Estou curioso para as suas duas escolhas aí, cara.
A primeira é Brincando, daqui a um ano o meu livro.
Boa, boa, já tá rolando ou não?
É, eu estava escrevendo, só que eu tenho que esperar um pouquinho para fazer essas viagens, para ver o que vem mais de informação. Para reescrever o livro com uma nova visão até mesmo de tudo que eu já vivi, né? Então, são novas perspectivas, um novo ponto de vista, de novo, sobre tudo. Mas tem um livro que me marcou muito e eu vou recomendar, que é do Eckhart Tolle, Nova Consciência.
Despertar de uma Nova Consciência, senhor.
Despertar de uma Nova Consciência. E se tu me permitir um outro livro para quem está começando com meditações, vai. O Cérebro de Buda. Ele é bem científico, mas tem muita coisa que pode tirar aquela pessoa legal. Do estado de achar que meditação é para hippie.
Exatamente, boa.
Então, eu estou trazendo esse livro porque o Eckhart Tolle, ele fala nesse livro e sempre entra. Não tem como o estado de presença que ele traz nos livros dele, do Aqui e Agora, não tem como não usar a ferramenta da meditação para você encontrar esse estado de presença, esse foco na disciplina da meditação. Mas para não trazer, eu já trago esse outro livro para as pessoas darem uma olhada no livro, entenderem um pouco também
da parte... O Cérebro de Buda.
O Cérebro de Buda. E música? Cara, são tantas que me tocam nessa jornada. E tem uma coisa que eu faço que é muito louca, que eu deixo as músicas fluindo à noite, no Spotify. E numa rádio qualquer que eu gosto, e vai tocando. E aí, do meio da noite, eu acordo com a tal música e eu clico nela e gravo e salvo. Assim, são as músicas que eu uso nas minhas vivências, porque a minha vivência que eu trago é sobre sentir. Porque o intelecto não te leva à sabedoria, te leva à inteligência. Mas o que vai te levar para essa paz interior mesmo... É sentir, que é quando a ficha cai da mente para o coração. Por isso que a gente fala, nossa, uma ficha caiu. Claro, caiu da mente, a ficha escorreu, foi para o seu coração, você passou a sentir. Quando você sente, ela reverbera nas suas células e você vive aquilo. Então, tudo que eu falo, eu vivi. Tudo que eu falo, eu experienciei. Tudo que eu escrevi nos meus livros, nos meus textos, como eu te falei, muitas vezes eu escrevia para o Fernando daqui 5 anos, para o Fernando daqui 5 semanas. Hoje eu escrevo e eu já consigo reler, porque hoje eu já estou escrevendo e vivendo simultaneamente.
Legal.
Então, hoje eu gosto de perceber isso, que eu não falo o que eu escrevi canalizado ou o que eu já sei. Eu só falo aquilo que eu já vivi, experienciei, porque tá vivo em mim. E aí passa com verdade, e não só com intelecto. Passa com outra energia, com outra vibração, né? Que você sente, não as palavras que o Fernando fala, e sim você fala e você sente o que o Fernando fala através do coração dele, dessa energia de amor, de paz, de tranquilidade.
Que legal.
E uma música, a última música que me pegou muito, mas ela é muito particular para mim, foi agora, Desnudar de Tudo, de Danny Black.
Desnudar de Tudo. Aliás, o Danny Black esteve aqui no podcast faz umas 3 semanas, muito legal. O Desnudar de Tudo, né? É a última.
E onde eu recebi uma música, eu não sei qual é o nome. Cara, que depois eu vou te mandar pelo WhatsApp.
Tá.
Que eu tenho uma coragem incrível de um artista que eu amo, que é o Thiago York.
Já até eu sei qual é essa música. Eu vi anteontem, Ótimo. Cara. Como é que chama? Que ele fala do homem, né?
Eu achei tão lindo, eu recebi ontem à noite, cara. Eu não sei o nome, mas achei ele de uma coragem.
Coragem, cara. Eu vi. Eu não ouvi, gozado que eu vi um texto de um amigo falando, exatamente, ele transcreveu a música, cara. De uma coragem, eu falei, caramba.
Não, de uma coragem, de uma verdade.
É.
E aí eu falei, cara, esse é um cara que no futuro... Eu gostaria de estar fazendo um curso, as minhas vivências, com esse cara, não só fazendo as vivências, mas porque tem tudo que ele fala nas músicas, você percebe que vem tão dentro do coração, mas não só de uma canalização, mas que ele coloca na vida dele, as dores dele, ele coloca, ele vive aquilo, ele transforma aquilo, ele transmuta aquilo para uma vida mais harmoniosa, uma vida mais em unidade, uma vida mais livre, que a liberdade ela só vem através da verdade.
Não, tem, cara, tem muito sentido. E o Danny Black também vive muito isso nas muito. Letras, né? Muito. E ele tem até um show que ele faz, que não sei se você já chegou a ver, é improviso, cara. Ele vai num fluxo e vai cantando, improvisando, é de uma beleza. Ele conta isso nos episódios aqui do podcast, é muito... Muito legal. Pô, Fernando, cara, delícia de conversa. Queria muito te agradecer se seu compartilhar, enfim, oferecer um pouco a sua história aqui para quem esteve conosco. Acho riquíssimo. Queria muito te agradecer mesmo, cara. Adorei esse papo, viu, cara?
Obrigado. Eu que agradeço de coração. Muito obrigado pela oportunidade.
Adorei. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Estava escrito numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro de saberes e motivos. Estava ali. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona, muito em breve será lido. Para toda a humanidade que não aguenta de vontade de saber qual o sentido disto tudo, sermos sós, de Deus ser mudo, o que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo, destacando com um círculo, sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer. Azar e sorte, e o que vem depois da morte? Qual os passos neste enredo? Qual os termos do segredo? Por que temos tanto medo? Por que há tanta vaidade entre nós? Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte. Parecia tão distante, mas agora está de fronte do horizonte. Hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo mistério. O mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá. Para quem quiser olhar, veja ali, basta ler. Cravado numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro de saberes e motivos. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona, muito em breve será lido. Para toda a humanidade que não aguenta de vontade de saber qual o sentido.